Rádio Câmara 6:53.
Eu invento um vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu. Se tu quiser, eu poemo um poema bem cheio de rima, sendo a estrela mais bonita lá de cima, faço tudo o que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor. Eu invento um vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e vim dançar mais eu. Se tu quiser, eu poemo um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima, faço tudo o que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor. Eu crio um sentimento pra gente se amar, descubro um jeito novo de te abraçar, te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo, e o mundo vai saber o que é um grande amor.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Já mandei flores, mandei cartas e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e em troca você só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo.
Eu resolvi parar.
Sua mãe falou que quando me perdesse iria dar valor. Falei que não é digno do meu amor.
Pagou pra ver, quebrou a cara.
Eu resolvi parar, dar um basta nisso de uma vez por todas. Por favor não ligue, já estou com outro que me dá carinho, amor e atenção, que você não deu não. mandei flores, mandei cartas e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e em troca você só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar.
Quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são ameaçados, o Conselho Tutelar entra em ação. Ele atende casos de violência, negligência, abandono e outras violações. Também orienta, acompanha e encaminha cada situação à rede de proteção.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, ala, ia, ala.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Bom dia, esse é o programa Sertão Nosso na sua Rádio Câmara 90.3.
7 e 2.
Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer. esquecer, como um dia de domingo.
Faz de conta que ainda é cedo.
Tudo vai ficar por conta da emoção.
Faz de conta que ainda é cedo.
E deixa falar a voz do coração. Preciso te falar, encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de contra o vento. Eu preciso respirar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer.
A vida não é nada fácil, mas ela
Câmara, a voz da casa do povo.
Eita, menino, aí já chegou o sanfoneiro, chegou o zabumbeiro, triângulo. A quadrilha já chegou e agora começa a festa.
Só do povo, menino.
Só do
festa e só pra você. Vamos fazer o que, gente?
Tem tanta fogueira. Tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João, eu não, meu São João, eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria.
Só porque não vem, só porque não vem.
Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom dia, cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
We'll be right back.
É, meu gente, bom dia. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, é dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. 7:15, é sempre uma satisfação enorme estar com vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui iniciando a nossa manhã em Vitória da Conquista, mais um dia se iniciando com aquele frio característico da Suíça Baiana. Hoje o programa tem muita notícia e informação para você, e é claro, nós sempre começamos com o nosso Câmara em Ação, com foco total em Vitória da Conquista. Roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, começamos hoje com a notícia de que a nossa Suíça Baiana, aqui no nosso sudoeste da Bahia, alcançou um novo marco em seu cenário eleitoral. De acordo com dados atualizados da Justiça Eleitoral, o município chegou a aproximadamente 264.200 eleitores aptos a votar em 2026. Dessa forma, a cidade se consolida como um dos maiores colégios eleitorais do interior do estado. Além disso, o número representa um crescimento de cerca de 5,3% em relação às eleições de 2022. Esse avanço, por sua vez, reflete uma tendência contínua de expansão do eleitorado local. Ao mesmo tempo, o aumento acompanha o crescimento populacional do município, reforçando a relação direta entre demografia e participação política. Nos últimos anos, Vitória da Conquista tem registrado evolução significativa no número de votantes. Por exemplo, em 2024, o município contava com cerca de 257 mil eleitores. Agora, com a nova atualização, ultrapassa a marca de 264 mil, evidenciando um crescimento contínuo. Esse aumento pode ser explicado por diversos fatores. Em primeiro lugar, há o crescimento populacional. Além disso, destaca-se a ampliação do acesso ao título de eleitor. Outro ponto importante é a regularização de pendências eleitorais. Por fim, a inclusão de jovens eleitores também contribui diretamente para esse avanço. Diante desse cenário, Vitória da Conquista se mantém como o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, ficando atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. Consequentemente, o município desempenha papel estratégico nas disputas políticas estaduais e nacionais. Além disso, o tamanho do eleitorado atrai maior atenção de candidatos e partidos. Por esse motivo, campanhas eleitorais costumam ser intensificadas na cidade. Ao mesmo tempo, o histórico de disputas acirradas evidencia a diversidade política local. O crescimento do eleitorado conquistense não ocorre de forma isolada. Na verdade, ela acompanha uma tendência nacional. Em todo o Brasil, o número de eleitores também aumentou, ultrapassando aí os 158 milhões de pessoas aptas a votar em 2026. Esse movimento, portanto, indica não apenas o crescimento populacional, mas também o fortalecimento da participação cidadã. Em outras palavras, há um avanço na consolidação da democracia. Como o eleitorado cada vez maior, Vitória da Conquista tende a ganhar ainda mais relevância no debate político. Nesse sentido, o aumento do número de votantes pode influenciar diretamente os resultados eleitorais. Além disso, esse crescimento impacta a definição de lideranças regionais. Da mesma forma, contribui para o direcionamento de políticas públicas. Por outro lado, também exige maior investimento em infraestrutura eleitoral, como locais de votação e atendimento ao eleitor. No dia de governo municipal de Vitória da Conquista, realizou uma série de vistorias em obras consideradas estratégicas para o desenvolvimento do município. As intervenções devem melhorar a mobilidade urbana, a infraestrutura, o lazer e a qualidade de vida da população. Além disso, as visitas permitiram acompanhar de perto o andamento dos serviços. A agenda reuniu gestores municipais e equipes técnicas. Durante as inspeções, eles verificaram o cronograma de obras e avaliaram a execução dos trabalhos. Dessa forma, a Prefeitura busca garantir que cada projeto avance dentro do planejamento. Ao longo das vistorias, os representantes do governo municipal conversaram com as equipes responsáveis pelas obras. Também analisaram aspectos técnicos e identificaram as próximas etapas de cada intervenção. Segundo a Prefeitura, esse acompanhamento é fundamental. Afinal, ele contribui para manter a qualidade dos serviços e permite corrigir eventuais necessidades durante a execução. Além disso, a medida aí reforça a transparência na aplicação dos recursos públicos. É, minha gente, um casamento na zona rural tem um encanto especial. A celebração reúne tradição, emoção e momentos que ficam marcados na memória. A vereadora de Vitória da Conquista, Cris Rocha, filha da ex-vereadora Lúcia Rocha, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando a beleza de uma festa no interior. Nas imagens, ela apresenta aí uma celebração cheia de cultura e alegria. A sanfona anima os convidados, os fogos iluminam o céu e a mesa farta reúne comidas preparadas com carinho. Além disso, o encontro reúne familiares e amigos em um ambiente de união e felicidade. Cada detalhe reforça a importância das tradições mantidas pelas comunidades rurais. Segundo Cris Rocha, o casamento no campo é uma experiência que vai além da cerimônia. É uma forma de preservar costumes e valorizar as raízes do povo. Por isso, eventos como esse mostram a força da cultura rural de Vitória da Conquista. As festas tradicionais continuam aproximando gerações e mantendo vivas histórias que fazem parte da identidade da população. O vídeo publicado pela vereadora também destaca a simplicidade e a alegria presentes nas celebrações do interior. Afinal, são momentos como esses que revelam a riqueza das nossas tradições. É, minha gente, por uma educação inclusiva conectada com o futuro. Esse será o tema do desfile cívico de 7 de setembro de 2026 em Vitória da Conquista, que promete transformar a avenida em um espaço de celebração da educação, da inclusão e das iniciativas inovadoras desenvolvidas pela rede municipal de ensino. O projeto foi apresentado na tarde desta segunda-feira, dia 20, durante reunião no Gabinete Civil, conduzida pela Secretaria Municipal de Educação. A proposta deste ano convida o público a conhecer experiências que fazem parte da realidade das escolas municipais e evidencia os avanços da educação conquistense na promoção da inclusão, da acessibilidade e da inovação. Mais do que o desfile cívico, a programação pretende mostrar como a educação tem acompanhado as transformações da sociedade, preparando os estudantes para o presente e para o futuro. Durante a apresentação, a equipe da Secretaria Municipal de Educação detalhou o conceito que norteará a organização do desfile, desde a construção das alas aí até os elementos que serão levados para a avenida. A proposta também valoriza a trajetória de Vitória da Conquista na educação pública e reforça o compromisso do município com políticas voltadas à equidade, ao respeito às diferenças e ao uso das tecnologias como ferramenta de aprendizagem. Minha gente, a Secretaria Municipal de Saúde deu mais um passo importante em rumo à inovação e à melhoria da qualidade do atendimento na rede municipal. Nessa segunda-feira, o gabinete da Secretaria foi palco de entrega de um importante lote de equipamentos tecnológicos destinados a fortalecer o acompanhamento de pacientes com doenças cardíacas crônicas na atenção básica. A ação é fruto de parcerias entre o município e as instituições de ensino e pesquisa, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Segundo o professor Dr. Márcio Galvão da UFBA, foram entregues no município 20 aparelhos de eletrocardiograma, 30 aparelhos para aferir pressão e 20 notebooks, além de insumos como carregadores de bateria e baterias. Minha gente, o Mirante do Cristo Mário Cravo tornou-se, neste último sábado, o palco da celebração da música independente. A quarta edição do Conquista Metal Fest, realizada aí pelo coletivo Suíça Baiana, em parceria com a Prefeitura de Vitória da Conquista, reuniu o público do heavy metal para uma tarde de imersão sonora e valorização cultural. O festival, já consolidado no calendário municipal, reafirmou aí seu papel como um importante espaço de incentivo à produção autoral e de fortalecimento da cena alternativa regional. A programação contou com 5 bandas de diferentes vertentes de metal: Mictian, Vitória da Conquista, Kill for Nothing, de São Paulo, Suffocation of Soul, de Poções, Master D, de Portugal, e Mangue Cadáver, interior de São Paulo. As atrações foram selecionadas por meio de um edital que contabilizou mais de 200 bandas inscritas, demonstrando a força e o alcance da iniciativa. Minha gente, 7 horas e 24 minutos. O nosso Câmara em Ação vai terminando por aqui, mas o nosso Bom Dia Cidade segue. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos fazer o nosso tradicional Bahia em Foco. É rapidinho.
Toda criança tem direitos e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora e os direitos também.
uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Laia, laia, laia.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Educar é cuidar, não machucar. Desde a Lei Menino Bernardo, castigos físicos e tratamentos cruéis não têm lugar na educação de crianças e adolescentes. O ECA reforça o direito de ser educado em um ambiente livre de violência física e psicológica.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Delpino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É mentira, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, como prometido, um intervalo rápido. Agora exatamente 7 horas e 29 minutos, reforçando aqui a satisfação de estar com vocês mais uma manhã. E agora, comprometido, vamos iniciar o nosso Bahia em Foco. Roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
É, minha gente, mais de 330 mil famílias na Bahia correm o risco de perder o benefício da tarifa social de energia elétrica, a TSEE, por causa de divergências cadastrais. Segundo a Neonogia Coelba, os consumidores precisam manter os dados atualizados no cadastro único, o CAD único, e no cadastro da distribuidora para continuar recebendo desconto. Além do alerta, a concessionária realiza, a partir dessa semana, uma ação de orientação em cidades baianas para ajudar consumidores a regularizar a situação e solicitar o benefício. O programa Energia com Cidadania passará por Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Simões Filho até o dia 1º de agosto. A tarifa social garante gratuidade nos primeiros 80 kW consumidos por mês para famílias que atendem aos critérios do programa. Para manter o benefício, é necessário que o CAD único esteja atualizado, o endereço cadastrado na Neonogia Coelba seja o mesmo informado no CAD único, a conta de energia esteja em nome de uma pessoa que faça parte do grupo familiar inscrito no CAD único. No caso de beneficiários do benefício de prestação continuada do PC, também é preciso que os dados e o endereço estejam atualizados junto ao Instituto Nacional de do Seguro Social, o INSS. Quem quer identificar alguma divergência deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, para atualizar as informações. A iniciativa Energia com Cidadania conta com equipes da Neonogia Coelba e unidades móveis que percorrem bairros dos municípios para orientar moradores sobre a tarifa social de energia elétrica e esclarecer dúvidas sobre o acesso ao benefício. Segundo a distribuidora, mais de 1 milhão de famílias baianas que têm direito à tarifa social ainda não recebem o benefício por não estarem cadastradas. O levantamento foi feito com base em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Além das orientações presenciais, a Neonergia informou que realiza mensalmente o cadastramento proativo de famílias aptas a receber o desconto. Minha gente, após anos de impasses jurídicos e tentativas frustradas de alienação, o antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado no bairro de Jardim Armação, em Salvador, foi arrematado nesta segunda-feira, dia 20, por R$ 138.487.000. O imóvel foi adquirido pela Pilar Incorporação e Construção Imobiliária Limitada durante leilão promovido pelo governo da Bahia por meio da Secretaria de Administração. O terreno colocado à venda possui aproximadamente 116.710 metros quadrados, desconsiderando a área de preservação permanente, a PPP. Conforme informações publicadas pela Bahia Notícias, a Enseada Empresarial e o grupo André Guimarães formaram um consórcio para participar do certame e viabilizar a aquisição da área. O valor da venda corresponde praticamente ao lance mínimo previsto no edital, fixado em R$ 138 milhões de reais. Após redução em relação à primeira tentativa de leilão, realizada em março deste ano, quando o imóvel não recebeu propostas. O antigo Centro de Convenções ocupa uma das áreas mais valorizadas da Orla de Salvador. Antes do leilão, desta segunda-feira, a própria Pilar e Corporação já havia apresentado uma proposta de R$ 110 milhões de reais pela aquisição do terreno, mas o negócio não foi concretizado. A venda encerra um longo processo envolvendo o equipamento, que permaneceu desativado desde 2016, após o desabamento de parte da sua estrutura. Desde então, o imóvel enfrentou disputas judiciais, tentativas frustradas de venda e um período de abandono até ser liberado pela alienação pública. O edital do leilão autorizava a participação de pessoas físicas, empresas e consórcios. O comprador poderá quitar o imóvel à vista ou parcelar o pagamento em até 10 prestações mensais, mediante entrada equivalente a 5% do valor da arrematação. Também caberá ao arrematante cumprir os prazos estabelecidos para desmontagem das estruturas remanescentes e preparação do terreno. A venda do antigo Centro de Convenções foi autorizada pela Lei Estadual nº 14.386, de 2021, e o valor de referência do imóvel foi definido a partir do laudo de avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa é que a renegociação abra caminho para um novo ciclo de investimentos imobiliários em uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento da capital baiana. Minha gente, um projeto de lei apresentado na Alba propõe estabelecer regras para a contratação de artistas e grupos artísticos com recursos públicos no Estado. A proposta é de autoria do deputado estadual Luciano Ribeiro, do União Brasil, e abrange tanto o governo estadual quanto as prefeituras baianas. O texto mantém a possibilidade de contratação por inelegibilidade de licitação, mecanismo utilizado quando há inviabilização de competição, mas determina que o poder público apresente justificativas demonstrando que o valor do cachê é compatível com os preços praticados no mercado. Além disso, a proposta prevê a divulgação detalhada dos custos envolvidos nas apresentações, incluindo transporte, hospedagem, produção, logística e demais despesas relacionadas aos eventos financiados com dinheiro público. O projeto também estabelece que as regras valerão para recursos estaduais e municipais de qualquer origem, como receitas próprias, transferências constitucionais e legais, emendas parlamentares, fundos públicos e verbas repassadas por outros entes da federação incorporados ao orçamento do órgão contratante. Na justificativa, o autor afirma que a intenção é evitar que contratos semelhantes sejam submetidos a critérios diferentes apenas por causa de classificação contábil da verba utilizada. Segundo o texto, todos os recursos públicos devem seguir os princípios constitucionais da moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal. Minha gente, entrevista concedida ao projeto Prisma do Bahia Notícias nesta última segunda-feira, o deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, respondeu questões a respeito da sua bancada na Assembleia Legislativa. O deputado foi questionado sobre o voto dado por Júnior Nascimento, seu primo, integrante da bancada, Adolfo Menezes, presidente da ALBA e adversário político do grupo de Elmar Nascimento. O voto foi dado para o cargo de conselheiro no Conselho de Indicação para o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Fernando Duarte perguntou se as situações assim é criado algum tipo de constrangimento por conta das adversidades existentes. Elmar negou e disse que quem briga são as ideias, não as pessoas. Ainda falando de sua bancada na ALBA, o deputado pontuou a relação que tem com os membros. Eu não tenho bancada, eu tenho amigos, pessoas que são da minha relação pessoal, disse o parlamentar. As convenções partidárias começam nesta segunda-feira, dia 20, em todo o país e vão até 5 de agosto, dando início aí à fase que define oficialmente quem vai disputar as eleições deste ano. Os encontros reúnem filiados de partidos e federações para escolher os nomes que vão concorrer aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, além de deputado distrital, no caso do Distrito Federal. Em entrevista a um importante canal de comunicação da Bahia, o especialista em direito eleitoral Ademir Esmerim explicou como funciona essa etapa e o que já pode ser feito pelos pré-candidatos. Segundo ele, as convenções vão se realizar a partir de hoje, a partir de ontem, dia 20, até o dia 5 de agosto. E o registro da candidatura tem que ser feito até 15 de agosto. Esmerim destacou que a escolha em convenção é obrigatória para quem quer concorrer. O indivíduo só pode ser candidato se for escolhido em convenção pelo partido ao qual está afiliado. A partir da escolha, a lei determina que a ata seja registrada logo em seguida, mas o prazo final para esse registro é 15 de agosto, contou ele ao canal. De acordo com o especialista, a campanha eleitoral propriamente dita só começa no dia 16 de agosto, quando passam a ser permitidas ações como carreatas, uso de carro de som e pedido de voto ao eleitor. Até o momento, nada muda em relação a isso. A partir do dia 16, eles podem fazer caminhadas e pedir voto, afirmou. Antes dessa data, os pré-candidatos podem apenas dar entrada no registro da candidatura e providenciar o CNPJ necessário para movimentar recursos de campanha. Eles vão pedir o registro da candidatura, o tribunal encaminha para a Receita poder liberar o CNPJ e aí eles providenciam para poder receber dinheiro e fazer gastos de campanha. Isso tudo já pode ser feito agora, a propaganda mesmo, só a partir do dia 16, explicou Esmerim. Na prática, depois da convenção, os pré-candidatos passam a ser considerados oficialmente escolhidos por seus partidos, mas ainda não são tratados como candidatos plenos até que o registro seja aprovado pela Justiça Eleitoral. O prazo para esse registro vai até 15 de agosto. No dia seguinte, 16 de agosto, a campanha eleitoral começa de forma oficial, com propaganda e eventos liberados nas ruas e na internet. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de liminar em um habeas corpus coletivo impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Seccional Baiana, OAB Bahia, mantendo a validade das provas obtidas por meio de monitoramento no palatório do Conjunto Penal de Serrinha. As ações das entidades tentavam barrar o uso das gravações que serviram de base para mandados de prisão, buscas e denúncias da chamada Operação Sintonia de Gravata. Sob a alegação de que houve grave violação das prerrogativas profissionais da advocacia, a decisão foi proferida pelo desembargador Baltazar Miranda Saraiva, relator do caso da segunda turma da primeira Câmara Criminal, que entendeu não haver elementos suficientes para uma suspensão urgente na fase preliminar do processo. O caso teve início em setembro de 2025, quando a primeira vara criminal da comarca de Eunápolis autorizou a instalação de equipamentos de captação ambiental, de sinais ópticos e acústicos no palatório da unidade prisional. Embora a ordem judicial expressamente limitasse o uso das gravações apenas em relação a uma advogada especificamente investigada, a OAB denuncia que o Estado gravou e transcreveu indistintamente todos os atendimentos jurídicos realizados no local por cerca de 60 dias. Segundo a instituição jurídica, o monitoramento massivo atingiu dezenas de profissionais e detentos sem qualquer ligação com o crime, tendo relatórios técnicos detalhados e comentado conversas de ao menos 11 outros advogados. Essa captação generalizada foi classificada pela OAB como uma prática ilegal de fish expedition, ou pescaria probatória, rebatendo a tese do Ministério Público de que o material foi fruto de um encontro fortuito de provas, também conhecido como serendipidade. Ao deferir a liminar, o desembargador Baltazar Miranda Saraiva apontou uma falha processual crucial, destacando que os impetrantes não anexaram aos autos a decisão judicial de setembro de 2025, nem as ordens de prorrogação da medida, o que viabilizou a análise imediata do alegado constrangimento ilegal. O relator explicou que a verificação da nulidade das gravações exige um exame detalhado e aprofundado do acervo e dos relatórios da degravação, um procedimento complexo que é incompatível com a cognição superficial própria do exame de urgência. Além disso, o magistrado ressaltou que o tema envolve uma delicada ponderação entre direitos de elevada estatura constitucional, como o sigilo profissional e a ampla defesa, e o interesse público na efetividade da persecução penal contra o crime organizado, alertando que a concessão de medidas liminares amplas poderia gerar danos irreversíveis a investigações e processos em pleno andamento. Por fim, o desembargador citou jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que valida a instalação de escutas em palatórios prisionais, desde que existam indícios concretos de que as prerrogativas profissionais estejam sendo desvirtuadas para facilitar crimes ou a comunicação de facções com o ambiente externo. Minha gente, 7 horas e 42 minutos. Esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para mais um intervalo e na volta continuamos com o nosso Bom Dia Cidade. Na volta tem o nosso tradicional Giro pelo Congresso.
Toda criança tem direitos. E eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto.
inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, vamos iniciar agora e já estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Vamos iniciar o nosso quadro Giro pelo Congresso, trazendo aí as principais notícias do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas antes, roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, minha gente, aprovou o projeto que visa limitar a exposição de crianças e adolescentes à internet. A proposta obriga os sites a remover imagens, vídeos e dados pessoais que possam violar a privacidade, a dignidade ou desenvolvimento de crianças e adolescentes. A medida vale mesmo quando o material for publicado ou autorizado por pais ou responsáveis. Vamos ouvir a matéria da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que visa limitar a exposição de crianças e adolescentes na internet. A proposta obriga os sites a remover imagens, vídeos e dados pessoais que possam violar a privacidade, a dignidade ou o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A medida vale mesmo quando o material for publicado ou autorizado por pais ou responsáveis. Ainda de acordo com o texto apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, os provedores de internet também deverão promover a desindexação das páginas com material impróprio de crianças e adolescentes. O objetivo é evitar que o material seja republicado com alterações ou continue a aparecer em mecanismos de busca. O projeto estabelece ainda que, quando a publicação puder afetar direitos da personalidade, a criança ou o adolescente deverá ser ouvido, de acordo com a sua idade e com o grau de maturidade. O relator na Comissão de Comunicação, deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, ressalta que o objetivo não é restringir os direitos dos pais, mas proteger menores de 18 anos de abusos.
Proposta não proíbe a publicação familiar ordinária. O objetivo é prevenir abusos e assegurar que a autoridade parental seja exercida de acordo com o melhor interesse, a dignidade, a privacidade, a segurança e a autonomia progressiva da criança e do adolescente. Nesse sentido, o enunciado recentemente aprovado na 10ª Jornada de Direito Civil reforça a necessidade de considerar o melhor interesse a participação da criança conforme sua maturidade.
Quanto à exploração da imagem de crianças e adolescentes com finalidade de lucro, o texto determina que os responsáveis deverão adotar medidas reforçadas de proteção dos direitos da personalidade. Isso vale mesmo quando não houver remuneração direta, monetização pela plataforma ou pagamento em em dinheiro. O projeto também estabelece que a divulgação de imagem, voz ou dados pessoais de crianças e adolescentes poderá gerar indenização por dano moral, ainda que não seja comprovado prejuízo. A reparação será devida quando a publicação ocorrer sem autorização exigida pela legislação ou provocar exposição indevida, abusiva, vexatória, discriminatória, degradante, exploratória ou incompatível com o melhor interesse da criança ou do adolescente. A mera autorização dos pais ou responsáveis não dispensa a responsabilidade das plataformas quando houver dano ao menor de 18 anos. O texto ressalva que as regras não se aplicam à aparição ocasional de crianças em conteúdos jornalísticos, educativos, culturais, científicos, institucionais ou relacionados à segurança pública, desde que não haja exploração ou exposição abusiva. O projeto que limita a exposição de crianças e adolescentes na internet ainda será analisado pelas Comissões de Previdência e Assistência Social Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Minha gente, vamos aí entrar em outra matéria também de igual relevância, que é uma comissão aí, né, que aprova a proposta que transforma em lei atendimento a brasileiras no exterior, né? A Câmara aprovou a proposta que vai transformar em lei o atendimento a brasileiras no exterior. A repórter aí, Paula Bittar, explica a questão. Vamos ouvir.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos Espaços da Mulher Brasileira. A iniciativa, desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores em consulados brasileiros, oferece orientação e apoio especializado com prioridade a mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre os objetivos da política estão o combate à violência doméstica, a orientação sobre direitos e o apoio à capacitação profissional, ao empreendedorismo feminino e ao aprimoramento educacional. O texto aprovado também prevê que o atendimento poderá contar com profissionais especializados e instituições parceiras em áreas como imigração, direito de família, legislação trabalhista e previdenciária, apoio psicológico e capacitação linguística, educacional e financeira. A proposta estabelece que a implantação dos Espaços da Mulher Brasileira ocorrerá de forma gradual, conforme a avaliação do Itamaraty. A prioridade será dada às localidades onde houver maior necessidade de reforço do atendimento às mulheres, conforme a disponibilidade de orçamento, funcionários e de espaço físico nas repartições consulares. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, a rede consular brasileira realizou 1.556 atendimentos a brasileiras vítimas de violência doméstica e de gênero no exterior em 2023. Segundo a relatora na comissão, deputada Maria do Rosário, do PT,